Começando o episódio 45 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de música e novidades. E eu sou o Lucas Scaliza, falando do lado escuro da lua.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wheelchair. Estou falando de um quarto escuro e está tudo escuro. E lá no fundo eu vejo alguma coisa iluminada que em breve diremos o que é.
Fala, pessoal, aqui é o Gabriel, falo direto do lado quente da Bahia, se é que existe algum lado que não seja quente nesse estado.
Tem, cara.
Muito bem. Gente, hoje é um dia especial, porque nós vamos falar sobre Steven Wilson e o seu novo disco, To The Bone. E para reforçar essa conversa, nós temos aqui duas pessoas que eu fiquei muito feliz de aceitarem participar. Uma fala diretamente de Recife, Pernambuco, que é o meu consultor jurídico preferido, que é o Arthur!
Opa, e aí, gente? Lucas, Gabriel, Luiz, Bruno, prazer estar com vocês.
O prazer é nosso.
Espero que seja bem gratificante essa nossa, essa primeira experiência, né? Diretamente com do podcast, e vamos discutir sobre o nosso querido Steve Wilson, que eu sou fã do trabalho do Wilson há 10 anos.
Há 10 anos.
Que eu acompanho. É, 2007. Não existia nem carreira solo ainda. Era Porcupine Tree.
Porcupine Tree.
No Man, Blackfield. E acompanhei toda essa evolução. Assim, venho acompanhando, né? Toda essa evolução nesse decorrer dos 10 anos. E observo uma trajetória muito bacana da parte do Wilson. É necessário que ele sempre esteja buscando novos horizontes na música e tal. Não dá pra rotular um artista como isso, né?
É difícil. Convenhamos. A gente vai chegar lá. É. Na conversa a gente vai chegar lá.
Com certeza.
E a outra pessoa que está participando é a nossa participação internacional, olha só, que é a Luiz, falando diretamente de Quebec. E aí, Luiz, tudo bem?
Oi, e aí, tudo bem? Aqui é a Luiz, administradora da página Steven Wilson Brasil no Facebook, e foi um prazer aceitar o convite. Fiquei honrada de lembrarem de mim. Eu já conheci o Arthur, oi Arthur, mas o resto estou conhecendo agora, prazer.
Prazer o nosso, muito
prazer.
Obrigado por aceitar.
Prazer, Luiz. Legal.
Luiz, você como administradora da página Steven Wilson Brasil, né? Bom, você já foi em todos os shows das turnês solos do Steven Wilson, né? Que a gente acompanha ali a página e tal, a página Porcupine Tree Brasil também. E uma coisa interessante de falar, que isso é bem legal, é que a Luiz, na turnê passada do Hand Cannot Erase, teve o prazer e o privilégio de entrevistar o Steven Wilson com perguntas feitas com a ajuda de fãs brasileiros, não é verdade?
Isso, verdade.
Como é que foi essa experiência? Pra gente começar o episódio assim, como é que foi poder conhecer o cara numa situação dessa, assim, que você podia... Você tinha tempo de perguntar e ele podia responder, não era só aquela coisa de fã, vem aqui, tira uma foto, assina alguma coisa pra mim, mas um momento que você pôde passar vários minutos com ele e ele tava lá pra responder o que você tinha pra perguntar. Como é que foi isso?
Foi uma coisa muito louca, até porque era o meu aniversário de 30 anos, então já era um dia assim meio estranho pra mim.
Uau, presentão.
E aí... Sim. É, foi o maior presente. E aí eu tava muito nervosa, tanto que eu tive que escalar o meu marido, que agora também é administrador da página Steven Wilson Brasil, pra fazer as perguntas comigo, porque eu achei que eu nem ia conseguir falar tudo direito, ia ficar só rindo, sem graça ali. Mas o Steven é muito... Ele é muito tranquilo, ele deixa a gente muito tranquilo, porque ele dá atenção mesmo. Às vezes ele começa a viajar, assim, ele tá respondendo uma pergunta, e aí lembra de uma coisa que ele queria falar numa outra pergunta, pega o celular, mostra uma coisa, assim. Mas ele deu bastante atenção, e eu achei que a entrevista ia ser bem mais curta do que foi, achei que ia durar uns 20 minutos no máximo. Foi o que o agente dele tinha dado a entender quando a gente chegou lá. A gente entrevistou ele no camarim, mas durou uns 45 minutos por aí, e aí no fim a gente ainda pediu autógrafo para fazer um sorteio na página, e ele disse que não se importava e que podia autografar mais coisas, mas a gente nem tinha mais coisa para pedir autógrafo para ele, então foi só uma capa de revista. E ele estava bem à vontade, estava de pé descalço, que nem sempre, sentado numa poltrona, assim, com as pernas para cima da poltrona, cruzado, e bem, bem tranquilo, bem legal.
Legal.
É a marca registrada dele, né? Pés descalço, né?
É. Não só no palco.
No DVD do Blackfield, eu, se eu não me engano, ele tá de pé descalço.
Eu acho que ele sempre toca de pé descalço, né?
No show aqui no Brasil, eu lembro dele descalço também.
Ele sempre faz descalço. Os três shows que eu fui dele, ele tava descalço também.
Uhum. Eu acho que ele só usava as tênis pra show lá pelos anos 90. Só aquelas filmagens bem antigas, assim, de qualidade ruim que tem no YouTube, que eu vejo ele com uns tênis brancos, assim, antigo, tipo aqueles reboques.
Ah, acho que eu já vi também. Não é que ele seja supersticioso, não se sabe, né?
Ele é meio Luiz Caldas, né?
Luiz Caldas.
Ele não é hippie, né?
Deve ter, eu não acho que é superstição, deve ter alguma coisa a ver com conforto. Acho que ele não deve se sentir bem indo pra lá e pra cá de sapato dentro... em cima do palco.
É verdade.
Né? Deve ser que isso.
Que eu saiba o que ele diz quando perguntam pra ele nas entrevistas, é que ele gosta mesmo de ficar de pé descalço, e também é pra facilitar a usar os pedais, porque ele tem aquele gig ring com muitos pedais, muitos knobs pra apertar, e aí ele usa o dedão assim.
Nossa,
direitinho,
uau,
pra apertar.
Que loucura.
Pô, legal.
Eu achei
inevitável não especular.
Eu acharia mais complicado usar os pedais com o pé.
Bom, gente, vamos lá. Apresentações feitas. Vamos falar do nosso objeto aqui de discussão, que é o disco To The Bone. É o quinto disco solo do Steven Wilson, que ele é considerado assim, um renovador do rock progressivo, né? E a gente vai falar sobre rock, pop, etc. Acho que tem muito a ver com esse novo trabalho dele. O catálogo dele de álbuns solos está todo no Spotify, então vocês têm acesso de graça para quem não conhece, e vale a pena que vocês conheçam. E para começar, gente, que música a gente coloca aqui para tocar para começar? Vocês indicam alguma? Refugee, People Who Eat Darkness?
People Who Eat Darkness. Só então, pra beleza. Galera ouvir aquele time de guitarra.
Então vai, pra começar então, Steven Wilson, People Who Eat Darkness, escuta essa. I live in the bed next door, and I can hear you fuck your girlfriend through the wall. Dando uma geral aqui, né? Essa música faz parte do To The Bone, que é o quinto disco solo do Steven Wilson, fora os EPs, né? Ele tem essa tradição de lançar EPs entre cada álbum. E o disco foi inspirado pelo pop progressivo, né? Que na verdade é uma forma de se chamar o pop. Queria ter apelo popular e radiofônico, mas com uma qualidade de composição que extrapolava a maioria das coisas que tocavam na rádio ali do meio de 1970 até o fim dos anos 80, né? Talvez comecinho de 90. Então, por exemplo, ele citou Peter Gabriel com o disco Soul, de 85 ou 86. O Hounds of Love. Hounds of Love, da Kate Bush, que é de 85. Tem crítica, inclusive, no Escuta Essa, que eu fiz uma crítica especial do aniversário do disco. Né?
Verdade.
Tem fantástico. Um excelente.
O Soul depois... é ótimo.
Sim, sim, o Soul é ótimo.
Sou fã do Gabriel também.
Tem também o disco Seeds of Love, do Tears for Fears, que depois eu vou falar sobre ele. Mas também foi. Eu imagino que tenha sido o disco mais seminal para o Steven Wilson se basear para fazer To The Bone. E também tem a banda Talk Talk, que foi outra das inspirações dele. Então tá aí, se uma vez ele já fez um disco como The Raven That Refused to Sing, em que ele tinha muita coisa de King Crimson, aquelas viagens mais setentistas mesmo, do rock progressivo, misturado com um pouco de jazz e o fusion, agora ele tá numa outra pegada, na minha opinião pelo menos, expandindo algo que ele já tinha começado no disco anterior, no Hand Cannot Raise. Aliás, a minha crítica já está no ar, ela está no site, você pode acessar lá para ver o que eu achei. E aqui estamos para debater entre cinco pessoas o que cada um achou. Então, assim, tá aqui uma introdução do disco e agora vamos começar o banho de sangue, ver quem gostou, quem não gostou, por que gostou, por que não gostou. E aí, quem quer começar a falar? Alguém? É. Vai lá, Arthur tá tá um
fire. No escala de 0 a 10, dou 9.
9? Muito bem, ótima nota. E por que você dá 9, Arthur? Fala aí, o que você achou do disco?
Eu acho que, assim, eu que venho acompanhando a carreira solo desde o Insurgentes, de 2008, eu observo que ele tá numa trajetória bacana, de o som dele tá ficando mais acessível, embora desde a época do Pork Part 3... ele já tinha umas vibes meio nesse sentido, né? Uhum. Pra quem acompanha o Wilson há mais tempo, assim, não seria bem uma novidade, mas na carreira solo, com certeza, ele tá se soltando mais. Eu acho que ele quer atingir novos públicos. Porque se você pegar os três primeiros discos solo do Wilson, realmente, eles são algo mais experimental, mais trabalhado, né? Agora eu sinto que ele tá mais direto, digamos assim.
Eu também achei assim, ele um pouco mais direto, assim, mas eu vou discutir isso depois. Eu quero saber o que vocês acharam primeiro, aí depois a gente entra nos pormenores.
Eu acho que eu comentei uma vez, eu achava que ele não ia ir para a carreira solo, porque naquela época o Pork Pie Tree estava alcançando, né, mais público, estava se expandindo. Eu achava que o Insurgente era um disco de sobras e ele ia parar por ali. Uhum. Mas não. Tanto que depois ele gravou The Incident com o Pork Pie Tree e foi pra carreira solo, do qual se encontra até agora.
E aí, vocês, o que vocês acharam no geral?
Não era o que eu esperava. Aliás, eu não sabia muito bem o que esperar, porque ele já tinha dito que ia ser diferente e tal. Não era bem o que eu queria, porque o que eu gosto mesmo dele é quando ele faz alguma coisa mais pesada. Uhum. Mas eu adorei, também gostei muito, adorei. Tô ouvindo direto, dançando direto, mesmo na rua, caminhando na rua, dançando junto. Tá ótimo.
Então, Luiz, você que tá dançando ao álbum, eu queria saber se qual música você tá dançando mais, Nowhere Now ou Permanating?
Permanating. Nowhere, ela também, eu gostei de todas, não tem nenhuma que eu não goste, mas eu peguei uma implicância com o refrão, que eu não sei o que foi. Eu acho que a letra não é do Steven Wilson, eu acho que é do Andy Partridge, que nem a primeira música, e eu achei que não combinou muito com o Steven Wilson em si, um refrão falando de Above the Clouds, I Feel the Love, não sei o que, achei meio estranho. Eu prefiro Permanating, acho, apesar dela ter parecido um completo absurdo, todo mundo ficou what the fuck quando saiu o single, e depois mais ainda quando saiu o vídeo. Uhum. Mas ela é muito cativante mesmo, é impossível resistir mesmo estando esperando alguma coisa mais pesada.
Pois é.
Mas então, a Permanating, ela também, né, ela é filosófica, assim, mas ela tem uma mensagem positiva, né?
Sim, sim.
E é interessante isso pro Steven Wilson, né? Você acha isso estranho também, né? Tipo, fala, nossa, como assim, cara? Tá legal, mas o que tá, acontecendo com você, né? Senta aqui e vamos conversar.
Uma coisa interessante é que, assim, ele fala mesmo, né, que essa é a música mais fofa e mais animada e mais joyful, né, como ele usa o termo, que ele já compôs, né, então assusta mesmo. Mas se a gente lembrar do Handicap Not Erased, que se baseia naquela história da mulher que ficou isolada dos amigos, da família, e foi ser encontrada morta, né? A história do disco termina de forma positiva, né? Então a gente vê aí que o Steven Wilson, ele fala de umas atrocidades, de umas coisas dramáticas, até trágicas, mas ele tem essa coisa de esperança ainda. Dá esse alento. O próprio The Raven, o final da história do Raven lá, né, da música, de certa forma, ela acalenta também, né? Não é assim o fim trágico, né? Existe alguma coisa ali onde as coisas chegam aos termos. Mas então tem isso, eu acho, nele, que ele tem essa coisa muito melancólica, triste, assim, que ele mesmo faz brincadeira com ele, mas eu acho que ele tem essa coisa de... dá uma esperança no final, de não deixar tudo ficar perdido, né? De ser niilista, por exemplo.
É verdade.
Pois é.
E você, Gabo, você não falou nada? O que você achou no geral?
Sim, minha opinião geral desse disco, eu acho que reafirma um pouco o que o Steven Wilson é e por que ele é tão amado assim pela comunidade prog, né? E eu acho que a comunidade tem muitos motivos para amar o cara, porque ele realmente é sensacional, tanto como músico, quanto como produtor, assim, eu também acompanho o trabalho dele como produtor, os discos que ele produz e mixa. Muito bom, o cara é autodidata e, enfim, um talento. Mas com relação ao To The Bone, exclusivamente, eu acho um disco excelente. E o legal desse disco é que tem boas, ótimas referências, né, como o Seeds of Love, que o Lucas falou, do Tears for Fears, que é um disco ótimo, uma preciosidade, assim, e ele buscou isso. E é uma boa referência, assim, pra galera mais nova ter contato. Pra dar uma definição geral do que eu achei do disco, de como eu gostei bastante, e justamente por ele não ser nem pop e nem prog. Ele é prog pop ou pop prog. Ele tenta ser ambos.
Eu não sei o que você achou, Gabriel, mas, cara, eu vi muito, mas muito mesmo do Seeds of Love nesse disco. A parte das percussões que aparecem em To The Bone, em Nowhere Now, entre outras tantas faixas aqui, é muito parecido, né? É muito o DNA do Tears for Fears nesse disco de 89 deles. E essa coisa de passear, né? Os caras estão fazendo uma balada, que de repente vira um rock, aí entra um solo, e depois volta a ser uma coisa bonita, aquelas harmonias grandes, né? De acordes sofisticados. Sim. Nossa, me lembrou muito, cara. Você sentiu isso também, esse DNA muito presente?
Senti, eu só acho que não tem aquela veia jazzística que o Tears for Fears tem, assim, mas assim, mas essa veia de meio que desconstrução do pop tem e tá aqui mesmo, aquilo que a gente já falou em podcasts antigos, né, é uma forma de pensar a composição do pop diferente, impondo, testando os limites mesmo.
Sim.
E aqui o Wilson fez isso.
Bom, aí a gente vai entrar em outra polêmica, né, outra polêmica, que é o seguinte. Esse disco, ele vem dando entrevistas e as pessoas vêm perguntando pra ele sobre essa coisa do pop. Quando saiu Permanating, como a Louise já deixou claro, né, todo mundo falou, o que é isso, what the fuck, tal. Mas assim, ouvindo o disco inteiro, tá um disco pop? Tá pop, vocês acham que tá pop mesmo? O piano feliz, os falsetes foram um problema pra vocês?
Aquele clipe é ótimo, por favor. Que é o da Cindiana e tal.
Eu achei um pouco do que o Arthur tinha falado no começo. Ele tem razão, assim. Desde o Porcupine Tree, o Steven Wilson já vem flertando com uma veia pop, né? Os discos ali do início dos anos 2000 para frente já tem bastante pop ali. O Fear não, né? O The Incident também achei que não, mas...
Na verdade, desde o Stupid Dream, né? 99
Stupid
já...
Dream é muito bom. Ali já tem um pouco. Aí a gente chega no Hand Cannot Erase, ele é pop, mas eu acho ainda que tem muito experimentalismo ali, tanto por conta da história, né, do álbum e tal. Eu acho que o Through the Bone, ele é um pouco da... Ele é uma continuação, assim, do EP, né, o 4,5, né. Ali eu acho que tem muito do que iria ser o To The Bone, já tem algumas experimentações que ele começa a apresentar que acabam desaguando no To The Bone, né?
Acredito que a tendência seja aliviada.
Sim, sim. Mas não sei explicar. Que ele está afastando, ele está se afastando do progressivo, dessa coisa mais intrincada, complexa do progressivo. Eu acho que sim, ele tá. Se a gente for pensar em alguns álbuns do Porcupine Tree, mais antigos, até o Hand Cannot Erase é um pouco mais sombrio em alguns pontos, mais complexo. Mas eu não, assim, o legal, né, dessa nossa conversa aqui é que não dá para entrar numa questão qualitativa, um é melhor que o outro e tal. São formas que o Steven Wilson... A forma como ele encara a música, né? Então, sim. É claro que um ou outro álbum a gente se identifica mais. Eu, particularmente, gostei mais do Hand Cannot Erase do que do To The Bone, pelo que eu tenho ouvido até agora. Mas isso é muito particular. A audição de cada pessoa é única e tal. E também a Luísa falou uma coisa interessante, que ela curte os álbuns mais roqueiros, mais pesados do Steven Wilson, e eu também sinto um pouco disso. E assim, a gente vai criando uma identificação com o músico, tal, com o artista. Aquela coisa, a intimidade é foda, né? Que a gente começa a achar que o disco que ele lançou agora já não é tão bom quanto o anterior, sabe? Já,
sim, sim.
De 10 anos atrás é muito melhor que esse. Mas isso é normal, assim. Acho que não tem nada demais.
Vocês acharam que... Oi.
Não, só ia dizer que uma coisa que aconteceu comigo, que tem mais ou menos a ver com... É que eu não consegui ouvir o single Song of I logo que ele saiu. Eu acho que eu tava viajando, não lembro. E um amigo meu, que todos os dias fala comigo sobre Steven Wilson, mandou uma mensagem dizendo que eu ia adorar, porque era mais soturna, parecia umas coisas mais antigas do Steven Wilson. E aí, ótimo, tô louca pra ouvir. E quando eu ouvi, eu fiquei assim, não era.
Eu adorei. Ela me remete, sabe, aquela Paul Turuond, que ficou do lado de fora de Insurgentes. Não sei se vocês lembram.
Não, sim, eu adoro aquela
vibe sombria.
Eu também acho meio sombrio e meio sensual, assim.
Sim.
Agora eu já acho. Mas na hora, como me disseram, isso parece mais o que ele fazia antes, essa tá mais sombria. E eu fui ouvir achando isso. E foi meio decepcionante primeiro, mas agora eu já acho ótima. E eu acho que isso tá acontecendo com muitos fãs, que ele existem as revisões saindo antes do disco sair, e tem revisões que dizem que é psicodelia de novo, ou é como se fosse o Deadwing. E aí as pessoas ouvem e ficam chateadas, porque como assim? Isso eu vi uma pessoa... Um amigo meu do Facebook escrevendo: esse álbum não é o Deadwing, cadê a última faixa, que nem o Glass Arm Shattering? Não tem nada a ver. A pessoa achou ruim o disco porque foi ouvindo, achando que ia ser igual ao Deadwing.
De longe, o Deadwing é o trabalho mais pesado da carreira do Wilson, né? Convenhamos.
Eu quero falar sobre...
O In Absentia, Deadwing, aquelas guitarras distorcidas. Eu não sei se ele vai voltar a flertar com os sons dessa era e tal, mas...
Eu tenho que falar sobre isso,
Arthur. Por isso eu espero tudo.
Arthur, eu tenho que falar sobre isso, mas deixa o Gabo falar primeiro aí, que ele quer participar. Manda ver, Gabo.
Eu quero falar sobre o que o Bruno falou, aí depois a gente passa pra essa parte do som mais pesado, né? Sobre o pop. Uma coisa que eu li, que o próprio Wilson falando sobre a questão do pop, que ele fala assim que o pop hoje tá muito associado a preconceitos e tal, como a gente sabe, né, preconceito de música mal feita, música feita só para comercial, mas ele diz que,
né?
Mas ele diz que ele busca resgatar uma visão do pop que é o pop que hoje a gente considera precioso, como o pop do ABBA, dos Beatles, que hoje a gente não, meio que não classifica como pop, a gente considera como algo acima, mas na verdade era pop. Então ele não, tenta resgatar essa.
E convenhamos, né? Nos anos 80, toda a velha guarda do rock progressivo flertou com pop, né? O Yes, Genesis, The Gabriel.
Sim. E o Genesis eu gosto particularmente.
E o Bruno. O Emerson Lake Palmer. Eu acho que só o King Crimson que ficou fora dessa vibe, mas todo mundo migrou para as FM. Foi um destino inabalável, digamos assim.
Fala, Bruno, manda ver.
Não, eu concordo total, né? E sem, né, sem entrar em polêmica já, eu já não gosto do Genesis Pop, né?
Genesis, pra mim até 77, mas.
Eu adoro Genesis 80. Né?
Muito bem. Então, assim, eu tinha até marcado pra gente falar, né, quais seriam os próximos passos do Steven Wilson. Vamos adiantar, então, essa pergunta que seria a última. Assim, como a Luísa falou, né, o que você espera do Steven Wilson? É difícil esperar qualquer coisa, né? O cara, ele já falou nos shows da última turnê que ele se espelha no David Bowie, que nunca olhou pra trás na discografia, e ele sempre fala que não quer se repetir. Eu, assim, eu tenho reservas quanto a isso, ele se repete, sim. Eu achei até que To The Bone, eu fui ouvir To The Bone esperando ver as repetições dele, e eu me surpreendi porque é o disco que menos tem repetição, se for ver, justamente porque ele ampliou o espectro dele dessa vez. Mas assim, ele tem umas repetições, mas o que eu acho mais legal nele, por que eu considero tão consistente o trabalho dele até agora? Ele sabe o que o público dele espera. E mesmo que ele coloque outras referências, de uma forma ou de outra, ele sempre volta para o lugar onde é familiar para ele e para o público dele. Então, se a gente tem músicas mais Tears for Fears, como To The Bone, Nowhere Now, e temos o pianinho feliz de Permanente, né, tal. A gente tem também, cara, umas coisas meio de rock clássico que aparece, umas guitarras mais rasgadinhas que aparecem em The Same As Island As Before, na própria People Who Eat Darkness, que pra mim é a música mais Porcupine Tree do disco, até, se for ver, principalmente da segunda parte do verso.
De longe são as melhores, né?
São ótimas. E aí tem também Refugee, né, que é importante citar, que essa é interessante, porque metade da música, enquanto ele canta, tem vocal, é ele emulando o Tears for... Poxa, eu tô falando errado esse nome toda vez.
Tears for Fears.
Isso, é ele emulando Tears for Fears. E aí, na hora que entra o solo de harmônica, né, que é gaita, cara. Fala harmônica, mas é gaita. Em bom português, é gaita que o cara toca.
É gaita.
Que é o Mark Felton, né? É o Mark Felton, gaita. O cara entra com aquela gaita rasgando e a música vai lá em cima, vai um soco, cara, é um coice. E aí entra solo de guitarra, que é sensacional, feito pelo Paul Stacey, e depois vai pro sintetizador, solo de sintetizador, feito pelo Adam Holzman. E cara, essa tríade de solos é um negócio épico, e a música, que era uma baladinha, vira um negócio assim enorme, roqueiro pra caramba. isso, ele te propõe uma coisa e volta pra onde ele é conhecido, pra essas coisas grandes, bem progressivas, exploratórias. Se você pegar Pariah, que eu adoro Pariah, cara, eu adoro Pariah. Ela é também uma daquelas baladas de violão que ele sabe fazer, ele já fez outras vezes, né? Pensa aí, tipo, em Lazarus. Mas o que, que ele coloca dessa vez? Ele coloca aquela parte, né, que a Nina Tayeb faz a deixa, né? It will take time. E aí, pá, estoura. E a música cresce, fica gigantesca. Por mais que seja uma música que pareça radiofônica, essa parte é uma massa sonora tão grande que, cara, não tem nenhuma música, sabe? Nem o Batistaca do David Guetta é tão maçudo como essa parte da música que tem guitarra, né? Não é, cara. Então tem isso. E aí tem Detonation, né? É, tem The Song of Fire, que a Luiz falou, que é dark, sombria, que mesmo que não seja exatamente pesada, se você vai escutando, ela tem aquele clima meio dissonante que ele usou muito no Grace for Drowning. E só isso aí já tira do prumo, assim, já é o Steven Wilson que a gente conhecia, assim. Então ele volta de novo, ele te dá uma coisa nova, uma coisa mais eletrônica, mais, até meio Bjork, eu acho, mas ele coloca um elemento que é muito dele, assim, que a gente já conhece dele. E Detonation, que é o David Collar, que toca guitarra, que é o mesmo cara que toca na Song of Fire, só que é um fusion jazz funk rock que lembra muito os solos e a mão do Groot Govan lá nos álbuns, né, do Hand Cannot Erase e do The Raven,
que não tá mais com o Wilson, né?
Mais com o Wilson
nem ele, vivo, nem o Marco, né?
O Marco
Minimo, ele deu uma reformulada.
É, ele sempre vai mudando umas peças aí, né, assim, por causa do ao vivo também, né?
Mas só o Ada, né, que tá no começo, desde o começo.
O Adam tá, desde o começo. O Nick Baggs também. O Nick Baggs, ele não participa desse disco, eu acho. Acho que ele toca muito pouco.
Uma música
só, né?
Acredito que ao vivo.
É, ao vivo
acredito ele deve. Acredito que ao voltar. Vivo deva acompanhá-lo.
Eu também acho que ao vivo o Nick Baggs deve ir. Mas assim, tem isso, né? Então David Collar vai e faz um solo que é muito parecido com aquele fusion que o Groot Govan tinha feito no The Raven, por exemplo, né? Assim, naquela mesma pegada. É outro tipo de música. Porque tem funk e tal, né, uma coisa mais funkeada e tal, mas é aquela mão de jazz rock.
Tem uma partezinha que soa bem Prince antes de começar o solo, aquela guitarrinha mais agudinha, que é também outra influência do Steven Wilson, que é o ídolo dele. É o
Prince. Tem essas coisas, né? Então acho que, na minha opinião, pelo menos, eu acho que ele faz isso. Ele sabe o que o público espera, então mesmo que ele proponha muita coisa, ele coloca coisas que você sabe que é Steven Wilson ainda, sabe? Pode ser uma faixa, três faixas no meio de 12, mas, ou Jones, né, no caso, mas tá lá pra você ouvir o que o cara é. Então ele sempre volta ali, ele não perde a identidade, né, fazendo assim, ele expande sem perder a identidade.
É, perfeito.
O The Raven já é um puta de um exemplo, né, porque apesar de ser um álbum de rock progressivo, na hora que você ouve Drive Home lá, né,
sim.
A segunda música do Steven Wilson, assim, você vê que tá o cara do o Alan Parsons, né, sendo produtor do álbum e tal, toda aquela engenharia de som para que o disco soe, né, setentista, ele vai lá e faz uma música completamente ele, sabe?
O mas ele Alan conseguiu Parsons pegar. Tá com o Wilson? Não, né? No
Tudo
Bonnie? Não, acho que só no Evan. Sim. E no... No mais recente causa... Blackfield, salvo engano.
É por causa da engenharia mesmo que ele queria, né?
Ele queria a mesma engenharia do Dark Side of the Moon, né?
É.
Ah, uau. O Alan trabalha desde a época do... Ele é engenheiro de Abbey Road, né? Trabalhou no Sgt. Pepper's também. É. O cara é uma lenda viva, né? Pelo amor...
É uma lenda. Sim.
Ele é...
Desse disco agora é um guitarrista, Paul Stacey.
Paul Stacey. Uhum. Ah. Exatamente.
É, eu não conhecia. Conhece o currículo dele, do
povo? Vou falar um pouco da.
Agora eu fiquei curioso.
Eu vou falar um pouco sobre a produção, mas eu só queria falar um pouco sobre a questão do aspecto mais pesado assim do som dele. Eu não sei vocês, mas pelo menos o que eu já ouvi do Steven Wilson, eu acho que, pelo que eu já ouvi, até o Hand Cannot Erase, que é um disco que eu ouvi bastante, eu gosto. A intenção dele não é de soar pesado, assim. Acho que vai esperando uma coisa mais pesada, no sentido de pesado, por ser pesado. Acho que já se decepciona de cara, Porque assim como as bandas progressivas lá dos anos 70, você tem momentos, nuances de peso, mas o foco não é aquele. O foco é justamente você ficar variando as nuances e tal, fazer toda aquela questão progressiva, né? Progredir de arranjo para arranjo. E com relação à produção, a mixagem do álbum foi algo que me agradou bastante, assim, especialmente. E eu achei até que foi o próprio Steven que mixou, porque a sonoridade me lembra muito o que ele fez no último do Tim Bowness, que ele lançou esse ano. É o parceiro dele de No Man, né? É.
Eu
e o disco é sensacional, não. Assim, aquele disco.
Eu não ouvi
a mix, ainda. Especialmente. E a sonoridade do To The Bone tem essa característica, assim, dessa mixagem que delineia bem as variações de nuances, né? Como o Lucas falou, assim, sobre um soco na cara, que vem uma parte mais calma e, de repente, tá tudo muito cheio, assim. E é sensacional quando ele faz esse contraste, assim, na mix. Você tem momentos mais esparsos, momentos mais cheios, mesmo com instrumentos mais volume, mais proporção, assim. Muito bom isso. E isso foi importante, assim, para trabalhar em um disco com veias tão diferentes como dançante e rock, por exemplo. E a mix foi instrumental nesse sentido. Eu também gostei da questão da timbragem dos instrumentos, né? Gostei da timbragem da bateria, especialmente. Acho que a bateria soa muito bem tocada, muito bem clara, assim, em contraste com os outros instrumentos, mas os instrumentos principais e a voz. E a timbragem da guitarra, em alguns momentos, especialmente, me deixou, assim, surpreso e, assim, de queixo no chão, assim. Principalmente nessa música que a gente já ouviu, People With Darkness, essa introdução, esse timbre é sensacional, assim, muito bom, assim, não é limpinho. E me lembra um pouco essa intenção do Fusion, né, de ter aquele timbre mais limpo e mais seco, pra tentar algo mais swingado. Em vários momentos eu tenho essa ideia das guitarras no álbum, como o Lucas falou, então eu acho que é algo do Fusion que ele manteve, de certa forma.
Gente, eu queria falar um pouquinho dos temas do disco. Eu queria... Podemos partir para essa parte?
Vamos lá.
É o seguinte. Quando saiu The Raven, logo depois que saiu The Raven, todo mundo falou, nossa, Steven Wilson, olha que puta álbum ele fez e tal. Eu não lembro quem foi, gente. Foi um site de rock progressivo, dedicado a rock progressivo, em inglês, que publicou um texto de um outro cara, muito respeitado também na área da música, e o cara comentava sobre o Steven Wilson, e ele falava assim que ele estava achando que o Steven Wilson era um cara que parecia que estava ficando frio nos temas, né? Porque ele fez um disco falando sobre histórias de fantasma, né? No geral, assim, e não tinha nenhuma ligação com a vida das pessoas, era um escapismo, né? Assim, escapismo em forma de falar, assim, no geral, porque a gente sabe que esse tipo de escapismo, na verdade, é metafórico, né? Mas era isso que ele falava, que sentia que o Steven Wilson estava ficando frio, se distanciando de temas humanos. O Grace for Drowning também tinha um pouco dessa distância, né, do jeito como ele tratava as coisas. Então esse cara falou sobre isso, né? Era essa a crítica que ele fazia ao Steven Wilson enquanto aos temas. E aí veio The Hand Cannot Raise, que aí ele pegou a história de uma pessoa, a história de uma pessoa real, e recriou para justamente dar uma reafirmada nessa coisa da humanidade, né? E aí acho que ele já meio que mostrou que ele não é um compositor de um tema só, ou de um jeito só de conversar, de falar com o seu público e se expressar com as letras. E aí chegou To The Bone. E eu tô pra dizer que o To The Bone, em termos de temas, ele fala sobre uma diversidade muito grande de temas, e ele nunca soou tão atual, não que o Hand Cannot Raise, né, a crítica que ele fazia à nossa modernidade líquida, né, não fosse válida, mas eu achei que To The Bone, ele fala de coisas assim extremamente contemporâneas e com uma humanidade assim, cara, que às vezes é de tirar o fôlego. Eu vou começar por Refugee, por exemplo. Refugee é uma música que fala sobre os refugiados, né? E, cara, ficou na minha cabeça. As primeiras vezes que eu escutei a música, sem prestar atenção, eu não tinha gostado da música e eu só tinha gostado dos solos. Né, o solos é realmente um negócio impactante. Mas depois eu parei para prestar atenção no que ele está falando, e muito mais importante do que isso, em como ele está falando. Então, na hora que ele assume o eu lírico, né, assume a visão do refugiado, né, e ele canta "And if you ask me again", cara, isso está na minha cabeça desde que eu reparei, porque eu achei muito bonito da parte dele, sabe, colocar esse tipo de verso na voz do refugiado e o drama dele termina com um puta solo, assim, né, essa puta explosão.
Solo da libertação.
Solo da libertação, quase, né? Ou assim de, tipo, acorda pro que tá acontecendo, né? Pra gente acordar vendo a história do cara. E eu achei muito legal o que ele fez. Aí também, né, quando a primeira música, né, To The Bone, é aquela música que ele fala da flexibilização do que é verdade, que é a pós-verdade, né? Que é assumindo a verdade, que assume diversas facetas e não mais uma única palavra final. E a gente não tem mais certeza das coisas.
Ou aquela ideia do relativismo, né?
É o relativismo da verdade agora, né? Não existe uma verdade, existem várias. E você usa conforme é
mais
conveniente.
Mas o curioso...
Então essa música fala disso, que é um tema extremamente atual, né? A pós-verdade foi considerado acho que é a palavra do ano por uma revista inglesa em 2016, se eu não estou enganado. Ou foi 2015, eu não lembro, mas enfim, foi por aí.
O curioso é que, tipo, a gente não fica meio que sem saber se é realmente uma crítica a essa pós-verdade, ao relativismo, ou se é uma apologia, uma defesa, né? Mas assim, no site dele, eu me lembro de ter lido que ele fala sobre a questão do caos da sociedade entregue totalmente a essa ideia de muitas verdades. Reflexão muito interessante, muito válida.
Sim, então eu não acho que ele faça defesa do termo, não, dessa pós-verdade. Eu não sei se ele fala mal, mas defesa, eu tenho certeza que ele não
porque
faz.
Começa com um monólogo, e o monólogo parece ser a favor, assim, mas a gente fica sem saber, assim.
Eu vi em algum lugar que o monólogo do início é uma amiga americana dele estava falando com ele na internet, falou assim, eu acho até que era o WhatsApp, acho que Steven Wilson usa o WhatsApp. e aí ele gostou do que ela estava falando e pediu para ela responder para ele o que ela achava que era verdade. E ela respondeu aquilo e ele gostou da resposta, mas ele discorda da resposta.
Ah,
e
sim.
Usou porque ele achou que soava bem no início de uma música sobre aquilo.
Perfeitamente. Então tá aí a resposta, Gabo. Ele não é a favor. então, aí, por exemplo, quer comentar mais alguma coisa?
Fala. Sim, no site dele aqui que ele fala, liricamente, a faixa título, né, basicamente, fala sobre o caos paranoico da era atual, em que a verdade pode ter uma noção flexiva. Flexível, no caso, flexível, né?
Volta e meia, o Wilson bate nesses temas, né? Vida moderna, sociedade de consumo.
Sim, sim.
Sim. Tema super inteligente.
Eu adoro a letra do Fears of Black Planet. Eu acho uma das mais bacanas que ele já fez até agora. São temas bem recorrentes. Né?
São, sim.
Bem inteligentes.
Pegando esse gancho aí dessa música, tem, por exemplo, Pariah, né, que é sobre uma pessoa que entra em estado de estase com o mundo, né, com fluxo de informação e tal, e meio que fala, eu vou sair desse Facebook, eu vou acabar com a minha vida, eu não tô mais afim de ninguém, nem de mim mesmo, né, eu tô cansado de mim mesmo. E aí tem uma outra voz, aí de novo a coisa da esperança, né, tem uma outra voz representada pela Nene Tayeb, a cantora israelense, né.
Mandou muito bem.
Manda muito bem, e ela fala a mensagem de esperança, só que ela fala assim, ó, você não precisa ser esse pária, mas é com você, né? É com você sair dessa situação que você está. Então tem esse tema também, assim, né? Dele tentar recuperar essas pessoas que estão desistindo, sei lá, por algum motivo. É. The same asylum as before. Oi, pode falar, Luiz.
Não, só concordei, é verdade.
Ah, sim. Aí, The same asylum as before é sobre posições políticas absurdas, né? Ele fala sobre política, né? Que é uma coisa que eu não lembro dele ter abordado assim tão diretamente quanto nesse disco, né? Então tá ele aí falando sobre política nessa faixa também, que é um dos singles. E aí, cara, a minha faixa... Não, vou deixar minha faixa preferida pra falar depois, assim, em tema, né? Aí The Song of Fire, quando a Louise falou que era sombria, mas que era sensual, eu falei, nossa! Eu também percebi exatamente isso, cara, que é sombrio, mas tem aquele negocinho, aquela coisa sensual no meio. E eu fiquei imaginando do que será que ele estaria falando, né? Fala, Bruno.
Não, então eu acho que essa música o Peter Gabriel endossaria ela.
Ah, sim, sim.
Tem muito Peter Gabriel nela, né? Como
pra caramba.
Falaram do Tears for Fears e tal, mas eu acho que essa é representativa do Gabriel.
Verdade.
Os quatro primeiros discos do Gabriel são bem sombrios mesmo.
É isso mesmo. Sim, sim. Porque aí eu vi uma entrevista, na verdade, dele, né, em que ele fala, né, que essa música The Song of Fire é sobre obsessão sexual e emocional, né? Você se apegar a coisas que não estão dando certo, e você sabe que não está dando certo, você sente que o negócio está pesado, mas você não larga a mão dessa relação. Sensacional também. Então é mais um tema assim, bastante humano, assim. Mas aí, cara, vamos lá. Detonation, que é a música de 9 minutos, e foi inspirada pelo ataque terrorista daquele Lone Wolf, né, aquele lobo solitário, na boate em Orlando no ano passado, né? Então, tá ele aí pegando um tema super recorrente do nosso mundo, né? Acabou de ter aquela coisa da supremacia branca nos Estados Unidos, essa música fala disso também, de certa forma, mas fala também, acho que fala muito mais dessa coisa do terrorista que é fundamentalista, né? Detonation tem esses dois temas, o terrorismo e o fundamentalismo. E People Who Eat Darkness, cara. Eu acho que é uma das dos pontos de vista de música lançado esse ano. Nossa, entra junto com aqueles outros pontos de vista que eu comentei já em podcast passado do The XX e do Harry Styles, que eu achei muito criativo. Que essa música é sobre uma pessoa que é terrorista e ela fala logo na primeira estrofe, assim, né, que é duas pessoas que vivem vizinhas em um apartamento, né, num prédio, e um pode até escutar o outro transando do outro lado da parede. Embora isso seja intimidade compartilhada, de certa forma, essas duas pessoas apenas dão um aceno uma para outra quando se encontram na escada. E aí ele vai desenvolvendo a música falando que é nesse sentido, é nessa relação que existem os terroristas hoje em dia no nosso meio. São pessoas como a gente nunca sabe quem são, então ali do nosso lado, fazendo os seus planos sombrios, né, comendo as trevas, e puta, Lucas, o ponto de vista é muito bom.
É, então, em algumas letras assim do álbum, você não sentiu também um pouco uma perspectiva até parecida com a do Father John Misty?
Putz, pessimista?
É, no sentido de estamos passivos, né, diante do que está acontecendo. Sim. Uhum. E as coisas estão acontecendo e a gente é responsável por isso também.
Então, eu senti, e até eu ia comentar, que depois eu acabei nem anotando, mas principalmente as primeiras músicas, as últimas estrofes delas me deixavam muito... Eu não sei se vocês tiveram essa impressão e tal, mas as últimas estrofes assim deixavam uma coisa meio aberta assim, para interpretação. Então, em vez de solucionar as músicas, né, ele deixava uma interpretação meio aberta, tipo, ó, isso aqui tá... Que é exatamente isso que você falou. A gente está meio que não fazendo nada em torno dessas questões todas. Então, sim, eu concordo com você. Eu acho que... Eu não sei se ele chega a ser tão dramático quanto o Father John Misty foi, tão pessimista, mas tem, eu acho, assim, eu acho que agora que você falou, eu concordo, sim.
Então, do Father John Misty, ele é... O tema, ele é muito... Ele insiste muito no tema, né?
Sim.
O Steven Wilson, ele não tá ali para isso, mas eu senti as cutucadas bem, bem parecidas, é por isso que deu para fazer essa conexão. Mas a parte, por exemplo, musical, ele é um disco mais amplo do que o Father John Misty.
Eu não sei se vocês tiveram assim, na verdade ele até falou sobre isso numa entrevista já, mas a última música, né, Song of Unborn, é meio que assim como o Father John Misty não dá... Não sei se ele fala exatamente como se resolve as questões. O Steven Wilson também, ele analisa a questão e nem sempre o que ele faz é dar esperança, né? Então, ele se pega a esperança. E na última música, geralmente, né? E aí que tá, né? Ele se repete, porque toda a última música do disco dele é sempre uma música bonita, termina suave, né? Suave, gostoso, tá? Então ele tá se repetindo o formato mais uma vez.
Mas nem sempre um final feliz, mas...
É quase um final feliz, né? É que nessa música, eu vi uma entrevista dele que ele falou assim que essa música é como se você estivesse cantando para um bebê que ainda não nasceu, mas falando, olha, o nosso mundo é fodido, mas tem beleza. Você quer vir para esse mundo? E aí, Bruno, talvez aí esteja uma diferença pro Father John Misty ou não, mas assim, o Steven Wilson não tem soluções, mas ele tem uma certa esperança, mas ele sabe também do todo o lado ruim do nosso mundo, de tudo isso que ele acabou de cantar no disco inteiro, né? Terrorismo, fundamentalismo, pós-verdade, e a política é uma merda, e assim vai. As relações entre as pessoas se desfazendo. Então acho que ele deixa isso, acho que no final, sabe? Ó, Nosso mundo tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Então, volta pra Raya, né? É com você. O que, que você vai fazer com isso? Né? Então, eu acho que a resolução dele não é propor uma solução, mas jogar pra gente a questão de como lidar com isso.
Sim.
Eu queria comentar os temas, assim, por causa disso, né? Eu achei que os temas dessa vez são muito amplos e muito humanos mesmo.
Não, bem atuais também, nessa questão do ato terrorista em Orlando.
Sim,
fora
sim.
Outros temas que volta e meia ele volta a abordar. Alguns são recorrentes. Eu acho bem legal.
Eu acho que o tema mais recorrente dele é reclamar de mídia social.
Redes sociais, solidão, né?
Sim, solidão.
Isola as pessoas. Uhum. Às vezes sim, às vezes não, né?
Ele tinha as músicas sobre os serial killers e assassinos e tal, agora só mudou de serial killer pra terrorista, mas continua o...
Pois é. Ô Luiz, o que você achou dos temas dele, assim? Você que acompanha ele há bastante tempo, e foi uma mudança bastante grande, né? E esse álbum é muito amplo. Você ouvindo, sim, assim, o que você achou dos temas, assim, que ele aborda?
Não, eu concordo com tudo que tu disse, e os outros também concordaram e foram complementando. Foi uma coisa, assim, mais... Eu não sei, eu normalmente não me identifico muito com os temas do que ele canta, apesar de ele ser o meu artista favorito e eu adorar tudo, mas, tipo, que nem se falou agora há pouco... Por exemplo, The Raven eram aquelas histórias que eram metáforas, mas muita gente deve ter se identificado, pessoas que perderam algum ente próximo. Ele fez aquele álbum depois que o pai dele morreu, então tinha esse tema de lidar com a morte e tal. Eu não me identifiquei com esse, não me identifiquei com Hand Cannot Erase muito, mas nesse álbum, como é uma coisa que está acontecendo agora e a gente está vendo todos esses temas todos os dias na mídia, eu acho que é uma coisa que... Não que eu me identifique no sentido de que eu não sou uma refugiada e coisa assim, mas uma coisa mais... Que tu tá pensando mais naquilo normalmente
mesmo. O que esperar dessa nova turnê também, né?
Cara...
O que ele vai trazer pra mim aqui?
Uma boa questão, cara. É assim, eu consegui ir em todos os shows dele, porque ele veio pro Brasil todas as vezes. A Luísa tava naquele show em São Paulo, que só foi 500 pessoas.
Sim, eu tava.
Foi. Aquele show foi engraçado, eu preciso contar essa história. Porque eu tava no meio, eu tava com um amigo meu, que um amigo meu nem conhecia Steven Wilson, mas eu tava com o ingresso sobrando, eu falei, cara, vamos, ele gostava de heavy metal, vamos lá, vamos escutar umas coisas diferentes, e ele foi. E na hora que começou a primeira música, né, que era aquela, era uma jam session de jazz praticamente, eu olhei pro meu amigo e falei, onde eu me meti esse cara? Mas depois ele gostou. Mas depois ele gostou do show inteiro e tal. Mas aconteceu uma coisa. No meio do show, não podia fotografar esse show. Tinha aviso, assim, que ele não queria que fotografasse. Mas eu tinha levado a minha câmera. E aí o meu amigo, ele é bem grande. E eu fiquei meio que atrás dele, embaixo do braço dele. Tirei minha câmera da mochilinha. E comecei a tirar fotos do Steven Wilson e da banda ali, como quem não quer nada. E aí eu olhei pro palco uma hora e eu vi o Lars Hoyle, que é o fotógrafo que acompanha ele, né? Super amigo dele, faz os vídeos.
Diretor de arte, né?
Isso, é um puta de um cara. E eu vi o Lars Hoyle fotografando ele do canto do palco, olhando pra mim, me vendo fotografar o Steven Wilson no show que não podia fotografar. Aí no final do show...
Isso o quê? Em 2013, né?
Não, foi antes.
Foi na turnê do Grace.
Foi na turnê do Grace. Ih, 2012, isso.
Foi na turnê 2012.
Isso. E aí aconteceu outra coisa engraçada, logo no final do show. Que foi o seguinte, o Marco Miniman tava destruindo a bateria, e lá no final ele jogou uma baqueta. A baqueta caiu no meu pé, e do meu lado tinha um cara de Salvador, Bahia, que pegou uma ponta da baqueta, e eu peguei a outra ponta da baqueta, e a gente ficou disputando a baqueta ali no meio. Aí o cara falou assim pra mim, cara, deixa a baqueta pra mim, você já tem as fotos. Aí eu falei, tá certo. Aí eu deixei
pudesse, a vaqueta. Se pudesse partir no meio, ah, né?
Pois é, eu deixei.
Tinha que ter deixado a vaqueta ficar mesmo.
É, eu deixei. Falei, tá certo, cara, tá, tem razão. E, enfim. Mas assim, eu consegui em todos os shows. A Luísa foi até em mais shows, né? Que ela conseguiu acompanhar de uma mesma turnê. Eu acho que até pode falar, assim, o que ela espera bem melhor do que eu, assim, porque ela já viu mais coisa. Mas, cara, todo show dele eu vi, assim, ele tecnicamente perfeito. Ele, pelo menos no Brasil, reclamando do público pequeno. O que eu acho que vai acontecer de novo, espero que não, mas provável. Mas, assim, cara, é um show, assim, que eu adoro ir, assim. Eu gosto dele no palco, eu gosto do jeito como eu... cada show que ele fez, ele começou a interagir mais com o público, bem mais... O primeiro foi praticamente sem falar nada. É. O segundo ele falou algumas coisas. E no terceiro, dessa turnê do Hand Cannot Raise, ele falou muito. Eu adorei, cara. Eu levei minha namorada. Minha namorada ouve comigo o Steven Wilson. E ela também gostou muito de saber coisas dele, ver as piadas que ele faz.
Ele
e tal.
Tava todo galanteador, né, nesse último show, né?
Tava, cara. Tava.
Desde o segundo disco ele vem excursionando, né?
Desde o segundo, desde o Grace
for Joy. Primeiro disco dele não teve turnê, o Insurgentes, que ele tava no Porcupine Tree.
Isso.
Aí ele voltou, gravou The Instant. A partir do disco do Grace, é que ele montou a banda dele e saiu em turnê pelo mundo, né?
Isso. Mas assim, ó, o que dá pra esperar? Pode ter certeza que aquele telão que ele usa, pode ter certeza que vai ter telão e vai ter mais coisa visual pra ele usar. Não tenha dúvida. Porque esse disco eu acho que ele é muito visual, né? Essas partes de sintetizador que fica uma coisa maçuda, pede muito um complemento visual, eu acho. Então acho que vai ter. E a banda?
E a banda?
Eu acho que Nick Baggs.
O que é que vocês especulam?
Ó, Nick Baggs no baixo.
Nick.
O Craig Blundell.
O Adam, talvez. Que eu sou fã.
O Adam vem, o Adam com certeza, né? Adam no piano ali.
O baterista foi o que mais mudou até agora, né?
Tá ah, sim, né? Sim. É, mas eu acho que o Craig Blundell volta. E guitarra. Luiz? A Luiz deve saber. Luiz sabe quem deve vir pra guitarra?
O Travis ele dispensou, né?
Eu sei que não é o Dave Kilminster. Parece que não vai ser o Collar também. Então eu não sei
quem. Eu jurava que o Dave ia gravar no To The Bone.
O Dave fez backing vocal.
É, ele faz só backing vocals em três músicas, ó.
Ele tá com o Roger Waters agora, né?
Sim.
Que ele vai continuar por um bom tempo.
Ah, vai.
Lucas, deixa eu te falar uma coisa.
Oi.
Tava falando do primeiro show lá do Via Marquês.
Uhum.
E deixa eu falar uma coisa que aconteceu depois do show. Que foi alguma vez que eu encontrei ele depois, eu não sei quando. Depois do show, assim, não que eu encontre ele normalmente, mas alguma vez que eu esperei ele depois de um show. Eu falei pra ele que eu tava daquele primeiro show dele em São Paulo. Mais de uma vez aconteceu isso. Eu acho que ele ficou mesmo muito traumatizado. Ele falou, aquele show que não tinha quase ninguém. Por que que não tinha quase ninguém? E ele fica repetindo isso. Eu acho que duas vezes eu encontrei ele. Eu falei que eu tava naquele show que eu era do Brasil. Não, eu acho que eu nem falei que eu tava no show. Eu só falei que eu era do Brasil. E ele perguntou, tu tava naquele primeiro show? Quase não tinha ninguém no show, mas o que que era aquilo? Mas, que coitado.
Foi na Escócia, foi? Foi aquele show da Escócia, não, né, Luísa?
Pode ser. Eu acho que uma das vezes foi no dia seguinte do show, desse primeiro show em São Paulo. Por acaso, eu encontrei ele no aeroporto, porque eu morava em Porto Alegre. E eu ia pegar o meu voo pra casa e resolvi dar uma volta pela parte internacional do aeroporto. Vai, que eu dava sorte. E tava ele e toda a banda na fila do check-in. E aí eu fui dar oi e conversar e tal. E ele falou que, o que tu acha? O que aconteceu? E ficou todo mundo, ele e a banda, assim, falando sobre isso. E a outra vez talvez tenha sido na Escócia, não sei agora, Arthur. Não lembro mais.
Teve uma tarde de autógrafo e tal.
Deve ter sido na tarde de autógrafos. E eu acho que no dia da entrevista aqui em Quebec, há 2 anos, ele falou isso também.
Mas, convenhamos, na época que eu comecei a escutar Porcupine Tree, eu não conhecia ninguém que via, assim, curtia o som dos caras. Eu mostrava para meus amigos, tal, alguns gostavam, outros não. Era bem dividido as reações. Eu acho que nesses últimos 10 anos, muita coisa evoluiu, assim, em termos de público, né? Aqui no Brasil.
Ah, não, com certeza. Acho que ele tem mais público hoje, ele tem bem mais público.
É, o verdade. Show que eu fui ano passado, né? Que vocês foram também. Foi ano passado, né?
Ano passado.
No, no Carioca Clube tava bem lotado, tava bem legal. É, inclusive, ele falou alguma coisa do tipo, ah, tô surpreso e tal, porque os outros shows não lotaram muito. E eu acho até por conta disso que ele tá marcando show aqui, né? Porque chegou a cogitar não ter show aqui no Brasil, né?
A divulgação foi bem precária também, né?
Então, o primeiro teve divulgação péssima, eu fiquei sabendo muito por acaso, mas foi.
É.
E esse terceiro show, o que aconteceu foi assim, ele fez uma primeira passagem pela América do Sul, onde ele fez Chile e Argentina e ignorou o Brasil. Depois ele voltou pra cá, e enquanto no Chile ele fechou 3 dias seguidos esgotados, no Brasil ele penou pra fechar um show em São Paulo. Então, mas assim, nesse mesmo show do Carioca Clube, Bruno, ele
reclamou. Eu soube que no primeiro show ele pediu pro pessoal levantar, eu não sei se é verdade
no
isso.
No segundo dia.
Foi no segundo,
no
isso.
No The Raven.
Eu soube disso.
Então, mas nesse terceiro show que o Bruno tá falando do Carioca Clube, o que ele fez também foi o seguinte, o palco é feito para um palco de uma banda que não tem o aparato visual que tem o Steven Wilson nessa última turnê. Então, o telão, a banda ficou meio que cobrindo muito mais do que deveria o telão. Então ele fala, eu não tô reclamando da casa de show, é legal, ótimo, né? A gente pode tocar aqui, mas dá pra ver que não é uma casa preparada pro tipo de show que eu preparei pra vocês, né?
Ah, sim.
Então é isso. E fora isso, é assim.
É um show bem elaborado, né?
Exato.
Toca o Belo lá, né?
Toca o Belo lá, velho.
Manda ele vir pra Bahia, que tem casa de show.
Desde a época do Porcupine Tree que ele vem fazendo shows bem elaborados. Basta observar aquele DVD do...
Anesthetize.
Do Fear, né? Do Fear, eu já sinto que ele...
Ele tem essa pegada de visual mesmo e vai continuar forte.
É, e vem evoluindo, né? A tendência é evoluir mais.
Sim, sim. Quer acrescentar algo aí, Luiz? Alguma percepção, Bruno?
Pois é, eu tô vendo aqui as minhas anotações, que eu tinha anotações pra ver se tinha alguma coisa que não foi falado, mas eu acho que a gente falou tudo mais importante. E agora essa última conversa sobre shows, assim que eu souber alguma coisa sobre quem é o guitarrista da turnê, eu posto no Steven Wilson Brasil, mas não, nenhum contato ainda conseguiu descobrir quem que vai ser o guitarrista. Só sei que não vai ser o Dave Kilminster e acho que não vai ser o Collar também.
Perfeito. Então fiquem de olho lá, se você não curte ainda o perfil, curta o perfil Steven Wilson Brasil, ok? Curtam lá, fiquem por dentro aí das novidades que a Luiz vai trazer.
Bom, gente. Ah, e uma coisa que já se sabe só, é que a Ninette Taieb deve fazer parte da banda mesmo, não que nem na última vez que ela tocou em alguns shows só, mais na América do Norte, mas ela deve entrar pra banda mesmo
Ela vai excursionar com os caras. Maravilha.
Não, sensacional, sensacional. Esse disco precisa mesmo disso. Ótimo, ótimo. Gente, agora vamos fazer uma assim, todo episódio, né, esses últimos episódios, do 38 pra cá, que a gente retomou o podcast do Escuta Essa, a gente faz a leitura de tweets. Então eu separo aí mais ou menos 10 tweets por assunto, de cada banda que a gente trata, e a gente fala aqui, dá risada e comenta os tweets, tá? Então,
ok.
Vamos lá, hora dos tweets. Então esse episódio saindo ao ar dia 18, e é hoje que o CD To The Bone do Steven Wilson está disponível nas plataformas digitais, então você já pode ouvir. Mas o pessoal, né, o álbum vazou, o pessoal já ouviu os singles, ouviu os clips. Então eu fui coletando toda a opinião da galera durante as últimas semanas aí, pra gente comentar aqui os 10 tweets sobre Steven Wilson. Vamos lá. 1. Steven Wilson sempre arrasando em tudo que faz. ousado e original esse solo de gaita em tom menor. Ele tá se referindo a refugiar, né? E realmente, é um puta de um solo. É um puta de um solo.
Eu acho que é a primeira vez que ele usa gaita em toda a carreira. Eu não lembro dele.
Pode ser.
Ser usado. Eu acho... Harmônica, Porcupine Tree, carreira solo. Os
não,
demais.
Não é a primeira vez, né?
Eu achei muito bem-vindo.
Não, foi legal. Eu também curti pra caramba. Achei que ficou massa. Ficou totalmente dentro da proposta. É, 2. Tô ouvindo Steven Wilson pela trilhardésima vez no dia. Observação. A mesma música. Eu acho que a mesma música é permanente. Eu acho que é permanente.
Permanente.
Oi,
ah, permanente é contagiante, né? Poxa.
Cara, se eu lembrasse, eu colocaria permanente pra tocar toda manhã quando eu acordo.
E aquele... Eu gosto. Não, e aquele clipe, eu achei o melhor clipe que ele já gravou até agora, toda a carreira.
Cara, aquele
muito piano... Muito bem elaborado.
Aquele piano todo manchado de giz, é muito Coldplay.
É muito Coldplay. Eu sou porque o Wilson não gosta do Coldplay, viu? Eu sou porque ele...
3. Esse aqui deve ser de Portugal, hein? Então, ó. 3. Cheira-me que vou chegar a casa e ouvir a versão de Thank You do Steven Wilson para chorar e deixar as energias negativas ir com o caralho. Muito bem, aí, pra quem não sabe, Thank You é a música da Alanis Morissette que ele fez uma versão, né? Tá no Spotify também pra quem quiser ouvir.
Ele gravou solo e gravou. Ele gravou da época do Blackfield, ao vivo.
Ao vivo? Tem ao vivo também?
Tem no DVD.
No DVD, York.
Perfeito, no DVD.
Eu conheci originalmente nessa versão, mas eu soube que ele regravou também em estúdio.
Uhum, sim.
Ficou bem legal mesmo.
Sim, ficou bom pra caramba.
É, aquele hit remete aos anos 90 e tal, né? Ficou massa.
Vamos lá, 4. To the Bone decorado na íntegra, de tanto ouvir. Steve Wilson está de parabéns. E o cara também, né? Já decorou todas as letras, olha.
É.
Foi fera. 5.
Tragam esse cara pra comunidade, né?
É, esse cara pra comunidade. 5. Eu tô ouvindo Steve Wilson e montando slide com a história da constelação da Ursa Maior. Eu tô chorando, eu juro, pela própria ursa.
Meu Deus.
Ai, caramba. É 6. Tem uma conversa entre duas pessoas aqui que eu interceptei. É o seguinte: mais uma pessoa convertida a Steven Wilson com sucesso, apenas cumprindo minha missão na Terra. Aí o outro responde: tô quase ouvindo de tanto que tu fala.
Segunda pessoa.
É, se já ouviu... é assim. Arthur, eu sei que é assim. Fica insistindo até a pessoa começar a ouvir.
Bom, eu fui assim com o Arthur também. Eu fui assim com o Arthur também pra fazer ele ouvir Radiohead.
Ah,
né, Arthur?
Sou fã hoje.
É, então. Fui assim também. Fala, vai ouvir esse Radiohead. Aí ouviu. Pronto.
É assim, ele tem um público, né, ainda menor. Ele precisa que ser mais bem divulgado isso aí.
Sim, sim. É, isso aí, tem que converter as pessoas, né? Tem que converter os amiguinhos.
Agora o difícil é saber por onde começar, né? Porque a carreira do Wilson é bem diversificada, é extensa. Eu não sei qual vocês recomendariam de cara.
To the Bone é bom?
To the Bone, né?
To the Bone é bom pra começar.
Eu acho começar,
que, eu acho que pode ir voltando, sabe? Escuta To the Bone, aí escuta Hand Cannot Erase, Raven, Grace for Drowning. Acho que pode ir voltando.
Eu recomendo, assim, quem quer conhecer o Wilson, comece ouvindo Porcupine Tree, depois vá pra carreira solo. Embora o To The Bone, como você falou, pode ser também uma alternativa.
Bom, ele fez aqui...
Bem acessível.
Pra conhecer...
Não, eu só ia dizer que ele lançou, acho que foi ano passado, aquela compilação que tem a capa, a foto dele com a mão, assim, no rosto, na capa, o Transients. Uhum. Justamente para se apresentar às pessoas com as músicas mais acessíveis e que ele achava que eram as mais representativas, mas ao mesmo tempo melhores de ouvir para quem ainda não conhece a carreira dele.
Perfeito, tá aí, ó.
E, tipo,
tá
aí, então. Dá pra, assim, mesmo que a pessoa não conheça a carreira dele, eu acredito que quem tiver ligado no mundo prog já deve ter ouvido alguma coisa que ele produziu, alguma coisa que tem o dedo dele. Então já dá pra fazer essa associação, pegar um disco sei lá, do pé que ele já produziu e tal.
Anátema.
Sim, Anátema.
Anátema também. Vamos lá, seguindo aqui. 7. Por aquilo que... Isso aqui deve ser de Portugal também. 7. Por aquilo que já estive a ouvir, o novo álbum de Steven Wilson pode muito bem ser o melhor disco que a pop pariu nos últimos anos. Interessante, interessante.
É, o problema é que o termo pop soa meio que pejorativo, né? A gente associa a música... Mas existe grandes trabalhos de música pop, sim, sim. Não tenha dúvida.
Exato.
Não se pode generalizar.
Ó, 8, vamos lá. Pô, parece que jogaram Steven Wilson, Radiohead, vocal feminino e o Anathema novo numa panela e saiu esse álbum.
Legal, gostei.
Eu acho que o Radiohead é a banda que muita gente associa de cara ao som do Wilson.
Então vamos lá, 9. Essa nova música do Steven Wilson tá de foder a meiola da rabeta, rapaz.
Meu Deus.
Pegou pesado.
Não, tem uma tradição, não é nem uma tradição, é uma coincidência. Toda vez que a gente procura tweets, tem sempre alguém que faz um tweet enfiando a meiola da rabeta em algum lugar. Sempre tem pelo menos um tweet que alguém fala sobre isso, cara. É impressionante. 10. Esse aqui seria bom o Bruno ler, porque o Bruno é nosso uruguaio, né? Ele mora aqui em Bauru e tal, mas ele é uruguaio. Então, Bruno, vou colocar aqui nos comentários para você. Você, por favor, você leia, tá?
Leia com seu sotaque, vai.
Exatamente, com o seu sotaque da sua origem uruguaia.
Dei Paraguai, né? Porque já faz algum tempo já que eu... Enfim, faz algum tempo já que eu não estou na minha pátria. El disco de Steven Wilson é uma maravilha, suave, ligeiro, pero com uma consistência brutal. Tá intrínseco que llega a ser simples.
Aê! Consegue traduzir, Bruno, pra gente?
É isso aí. É uma maravilha, suave, ligeiro, mas com a consistência brutal. Tão intrínseco que chega a ser simples.
Olha lá. É isso aí. Nosso décimo.
Foi melhor. Foi eu que escrevi, na verdade. Que escrevi.
Muito bom.
Acredito que o To The Bone seja o melhor maior lançamento do ano até agora. Não sei o que os senhores acham, mas... tem alguma coisa a dizer?
O maior lançamento do ano?
Oi, é um forte candidato ao maior lançamento do ano. Pra falar, o Wilson...
É uma questão polêmica, porque nós já temos fortíssimos candidatos e tem até uns discos aí que estão para sair, mas a gente aposta muito. Eu acho que essa discussão vai ter que ficar para o final do ano, para dezembro mesmo. Porque é arriscado.
Já tem gente com o lugarzinho guardado. Já.
Então.
Já tô adiantando o juízo antes da hora.
Mas é um disco que pode concorrer. Vamos ver se ele sobrevive.
Mas, na verdade, eu acho que eu me equivoquei. Eu não tô adiantando, eu tô especulando. É uma especulação, porque a gente tá em agosto ainda, né?
Também em agosto.
Vamos aguardar.
Bom, gente, estamos chegando aqui no final do episódio 45 do Escuta Essa Review Podcast. Falamos sobre To The Bone, o novo disco do Steven Wilson, e tivemos aqui a companhia mais do que especial da Luiz, falando diretamente do Quebec. Muito obrigado, Luiz, por participar, por tirar o tempo aí, tirar 2 horas da sua vida para conversar com a gente.
Não, eu que agradeço, obrigada.
Imagina, esteja convidada para falar sobre outras bandas que você esteja a fim de falar. O espaço está aberto para você participar sempre.
Ah, tá bom, tá. Só avisar.
Beleza.
Obrigada.
Mas ela tá no Canadá, mandar um thank you em inglês clássico aí.
Não, oh. Canadá, então é um merci beaucoup.
Isso, merci beaucoup, exatamente. É a parte francesa ali.
É da parte francesa.
Tá da parte francesa, ok.
Outra pessoa aqui que a gente vai agradecer também imensamente por ter conversado é o Arthur, né? Arthur, muito obrigado.
Obrigado. Não, que agradeço eu o convite, lisonjeado. Espero que vamos ter outras oportunidades de conversar mais sobre o Wilson e outros temas também.
Sim, com certeza. E eu tô devendo aí, porque o Arthur já me convidou para ir para Recife várias vezes, eu ainda não fui, mas quando eu for, a gente vai se encontrar. A gente grava uma live de lá.
Convidou o Luiz também, né? A gente tem que fazer uma reuniãozinha aqui um dia, né?
Exato. Então, gente, é isso. E só lembrar vocês, né? Sigam a gente nas redes sociais, apareçam por lá. É facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview. Vai no Spotify, coloca na busca, escuta essa review, tudo junto. Tem as playlists que o Gabriel Sacramento faz, sempre com temas bem escolhidos por ele. São playlists para descobrir sons novos e reafirmar outras coisas que você já conheça, talvez. É bem legal. O nosso site tem sempre crítica nova toda semana, de diversos estilos musicais. Tem os podcasts sempre saindo lá. Então é escutaessareview.com. Se você usa iTunes, procura a gente lá. Baixa os nossos podcasts, assina o feed. Os agregadores de podcast do Android também funcionam, estão todos funcionando. Se você não encontrar a gente, você troca de agregador, porque nós estamos lá. E, para facilitar, aqui na postagem no site tem o link direto do RSS. Você copia e busca por ele no seu agregador, seja iTunes, seja algum do Android, e você encontra a gente. E é isso, tá? Então, vamos nos despedir aqui. Quer começar, Gabo?
Sim, queria agradecer a todo mundo que participou do episódio e agradecer aos ouvintes, né, que ficaram conosco até o final. E ouçam o disco, tinham suas próprias reflexões e é isso. Comentem aí o que vocês acharam também.
Bruno?
Gente, obrigado por estarem mais uma vez com a gente. Espero que tenham gostado do episódio. Agradecer a Luiz e o Arthur aí por terem aceitado o convite, foi super legal.
Valeu, com certeza.
Foi gostosa a conversa, é sempre bom falar de Steven Wilson. Os fãs de Steven Wilson geralmente são pessoas legais.
Foi bem sempre gratificante
mesmo. Eu converso com as pessoas que gostam, sempre rola um papo da hora. Assim.
Não, e o Wilson é um dos artistas mais legais do planeta, né? Convenhamos.
Gente legal atrai gente legal, né?
Sim.
Um abraço pra todo mundo aí.
Valeu. Luiz?
Ah, obrigada mais uma vez. E sim, muita gente legal. Foi bem legal esse podcast. E eu acabei de curtir em tempo real o Instagram de vocês, então já dei um like, já tô seguindo.
Valeu.
Bora. Valeu.
Tchau, e até a próxima.
Valeu. Arthur?
É muito gratificante para mim aproveitar esse momento. Toda vez que sai algum lançamento do Wilson, é sempre uma expectativa, sempre vai dividir opiniões. E é isso aí. Valeu mesmo.
Valeu.
Tô muito feliz.
Esse foi o episódio 45 sobre Steven Wilson. Espero que tenham gostado, espero que tenham conhecido. E é isso, então, até a semana que vem. Eu agradeço demais por toda a participação a vocês. Comentem, deixem os comentários aqui na postagem, deixem no Facebook também, no Instagram, onde vocês acharem melhor, ou mandem e-mail, né, escutaessareview@gmail.com. E é isso, então vamos ficar com uma faixa para fechar aqui, né, uma faixa bastante, uma faixa introdutória sobre pós-verdade, né, To The Bone. Então escutem aí To The Bone, do Steven Wilson, e até a semana que vem. Falou! Dream we dream about.
True.